Ok, galera, estamos começando agora mais um NitroCast, o seu podcast de dicas de RPG, e nós estamos aqui com o Daniel Pirraça, que fez o Fantástico Kalimba, que nós vamos conversar hoje sobre o Kalimba, que é deixa eu pegar aqui a minha colinha aqui. Minha colinha, tio Nito tá ficando velho, deixa eu pegar uma colinha aqui, doido demais. Mas é um RPG de inspiração na mitologia e nos deuses e na cultura antiga, linda, maravilhosa da África, o continente de onde nasceu a humanidade inteira, é o continente mãe, né? Todos nós que estamos no planeta Terra vivemos da África. E a trama é RPG sensacional de aventura épica inspirado nas culturas e mitologias do continente africano. E a trama central de Kalimba tem como foco o Aie, uma terra vasta, cheia de beleza, diversidade, criada e regida pelos orixás, deuses antigos cujos poderes estão além da compreensão dos mortais. A magia é parte do cotidiano da vasta maioria dos povos do Aie, possível através do uso do axé, a energia mística que permeia o universo e que pode, através das suas palavras, transformar o pensamento em realidade. E então hoje o Daniel vai estar aqui para falar tudo sobre o Kalimba, eu vou perguntar tudo para ele. E lembrem-se, galera, pessoal aí que só assiste o comecinho, né, do NitroCast, vou puxar a orelha de vocês. Kalimba está em financiamento coletivo no Catarse até o dia 24 de setembro de 2020. Participe, ele foi financiado, acho que um dia já foi financiado, né? Já está bem além da meta, está fantástico, mó sucesso, todo mundo falando, viu? Trevisando o Trio Tormenta, tweetando sobre o Kalimba, né? E maravilhoso.
Eu não vi.
Eu vi, eu acho que ontem. Tweetou, falou que é maravilhoso o jogo e tal, e mandando o pessoal ir lá. E olha só, Trio Tormenta, hein? Chique demais, hein? Então aí, Daniel, tudo bem com você? De onde que você é? Como é que foi essa jornada aí? De onde que você é, Daniel?
Então, fora a canseira. Fora a canseira, tá tudo numa boa. Eu sou de São João de Meriti, que é uma cidade. É um fim de mundo perto do Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio. Cidade mais esburacada do Brasil, oficialmente. Estou escrevendo do Kalimba aí já faz alguns aninhos. Eu sou uma pessoa que demora bastante, né? Eu tenho meu próprio ritmo. Mas confesso que ele é bem lento, mas de um ano e meio para cá eu comecei a pegar pesado nele. E finalmente chegamos ao ponto em que foi possível lançar o Kalimba e...
Parece que o pessoal adorou, né? Nossa, o grande sucesso dessa pandemia, né? O Kalimba, né, no meio dessa, nossa, todo mundo assim, triste, em casa e tal, ainda aí surge um projeto maravilhoso, lindão desse, com essa capa apaixonante, né? Assim, só por essa capa você já leva o livro. Essa capa é uma coisa maravilhosa. Fiquei apaixonado com essa personagem aí. Quero ver mais contos dela, um romance dela. Muito bonito. E então vamos primeiro, Daniel, falar um pouquinho do financiamento coletivo, tá? Pra galera aí que tá interessada, pra já ir. Já tem o link aqui embaixo do NitroCast aqui, os links para vocês irem. Então, como é que está o financiamento coletivo? O que que o pessoal vai levar? Dá uma ideia assim básica de que dia que começou até que dia que vai.
Tá certo. Uma coisinha. O pessoal tá falando aí nos comentários que tá dando retorno.
Tá dando retorno na voz. É isso, porque o tio Nitro não cortou a voz do Daniel aqui. Agora vai parar de dar retorno. Tio Nitro é velho, cara. Ele não tem as manhas da tecnologia. Ele é nerd de RPG.
Ao vivo
Então,
tudo acontece.
isso. Pessoal, se ainda tiver algum problema, pode falar aqui para mim, tá? Fala aqui no, nos comentários, né? Né? O Geliard, beleza. O áudio do Daniel tá duplicado. Ok. Agora não deve estar, tá, não. Panon também tá aqui. Acho que alguém aí tá vendo a live. Pirraça está com retorno de áudio. Beleza. Beleza. E agora me falem se ainda tem retorno. Se tiver retorno, eu vejo aqui de novo aqui. Eu acho que agora não tem mais, porque isso aí foi eu que vacilei aqui. Mas então, Daniel, como é que está o financiamento?
Então, a gente começou o financiamento no dia 27, né, desse, ou melhor, mês passado, e ele foi financiado em aproximadamente 30 minutos, né, um pouco menos de 30 minutos. O pessoal financiou o projeto enquanto a gente ainda estava na live de lançamento, o que foi sensacional, né? Podemos ver ao vivo ali a meta sendo batida. E agora a gente já bateu um bocado de metas extras. Mas uma coisa legal de se falar é que assim, o projeto ele cresceu muito mais do que eu esperava, né? Primeiramente eu queria lançar o Kalimba de forma independente. Eu não esperava de fato que fosse ter envolvimento de uma editora, né? Está sendo lançado pela RPG Craftando agora, mas eu nunca esperaria ver as coisas que o Kalimba tem agora, né? No primeiro dia, quem participou do financiamento coletivo, né, pôde ganhar umas recompensas especiais, que incluem uma miniatura, né, e uns dados muito sinistros que tem um formato todo esquisito, né? Um formato diferenciado. São D6 ainda assim.
Yes, D6. Melhores dados de todos os tempos são os D6.
Com certeza. E
Não é demais.
foi isso aí. Aí motivou mesmo o pessoal a apoiar e tudo. E nós estamos, claro, além de oferecer o PDF, o livro físico, né? Nós estamos também oferecendo aventuras, né? Várias aventuras. Inclusive, tem duas aventuras já que foram batidas nas metas extras, que vão ser escritas pelo Heavy, do Heavy Salsa, né? Que fez o Alvorada, que fez Anos 20. Né? E Jorge Valpassos. Então são caras já renomados aí
Isso.
no mundo da
Não,
RPG.
e vai ter, quando bater uma meta lá para cima das que já tiver aí, vai ter uma aventura do Tio Nito também, 2D6 World lá. Tá? Eu vou fazer de graça pro Daniel, mas pode botar lá, pode escrever lá, ó, Tio Nitro, mas bota uma meta lá acima da galera, bem alta assim, pra gente chegar nessa meta. Pode botar, tô falando aqui ao vivo aqui, pode botar. Faço lá a aventura aí
Ó,
pra vocês aí.
pelo amor de Deus, gente, vamos bater essa meta.
Isso, vamos bater essa meta. Bota aí a meta aí. Qual que é a próxima meta? Tá em 35 mil agora, né? Qual que é a
Vou
próxima?
falar que já foi liberado, né? Além dessas duas aventuras que eu mencionei, a gente liberou o marca-página de luxo, que vai ter soft touch. É muito bonitinho, é muito lindo. E uma coisa grande que a gente liberou foi o suplemento, que é o Malditos e Mirongas, né? Ele vai ser focado em campanhas malignas, vilanescas, né?
Doido.
Então vai dar um suporte especial para personagens que queiram fazer todo tipo de maldade, né, no mundo de AE. E assim, ele vai ser impresso também em capa dura, né, no mesmo formato do livro básico, A4. Vai ser um negócio bonito. A gente já tem a capa dele aí, que não está 100% terminada, mas
Nossa, a capa já tá maravilhosa. É do mesmo autor? Do mesmo autor?
sim,
É o
o mesmo artista, o Vitor Maristani.
Vitor Maristani. Aí, galera, ó, pessoal aí que tá babando aí nessas capas maravilhosas do Kalimba, o artista chama Vitor Maristani. E eu acho que daqui a esse Vitor, daqui a pouco o povo da Jambo vai pegar ele, porque o pessoal da Jambo pega todo mundo. Então
Ah,
aproveita
não.
agora que o Vitor ainda está independente. Mas ficou maravilhosa, maravilhosa. Essa capa do monstro tem lá no Catarse, eu vi também, o nó, medonhão, medonhão. São monstros assim de inspiração africana,
Na
nesse livro.
verdade, a gente estava conversando aqui, né, gente, antes de iniciar a live, comentei com ele que tem no cenário de Kalimba intrusos, né? Intrusos. Isso está expresso até no próprio título do livro, né? E essa criatura faz parte desses intrusos, tá? A gente vai falar disso um pouco mais para frente. Mas vamos lá, terminando aqui de falar das
Do
metas extras.
financiamento, exatamente.
Financiamento, a gente bateu também uma meta que concede um desses dados especiais, que a gente, inclusive, teve que chamar um modelador, né, para fazer um dado exclusivo do Kalimba, esse dado vai ser liberado aí para os apoiadores do nível lenda. Mais recentemente, a gente bateu também uma que vai liberar o dado para os apoiadores do nível herói, né? Mas a gente também teve raça jogável liberada, que inclusive eu tô prestes a liberar a votação, né? Porque vai ser escolhida pela comunidade lá no grupo do Facebook dos apoiadores, tá? Tá pronto, assim, a postagem tá feita, falta clicar. Mas eu só vou liberar quando eu terminar aqui, né? Para vocês não irem correndo lá que nem malucos para votar na Jaça. E tem também um box, né? Vai ter um box exclusivo do Kalimba para guardar os livrinhos bonitinhos ali na estante. E é isso aí, por enquanto é isso. Ainda faltam duas metas dessas aí que já estão disponíveis, né? Que é mais uma raça jogável e um livro-jogo para crianças, um livro-jogo infanto-juvenil que a gente está chamando de Kalimbinha, carinhosamente. Ele vai ser feito por um cara que é muito fera, já tem experiência fazendo livros infanto-juvenis, né, livros-jogos. E é isso aí, a gente ainda tem muitos planos para o Kalimba, inclusive uma HQ, né,
Ótimo,
que eu estou
excelente.
animado.
Então, início da
Animado.
franquia e mais para frente, uma série do Netflix. Uma série do Netflix.
Assim que a gente ultrapassar o tormento, né?
Isso. Então a meta do Tio Nitro é lá R$ 1 milhão. Aí vai ter a aventura do Tio Nitro, tá? Então, quando o Cali... Não, tô brincando. O Kalimba, a próxima meta que bater. Depois eu vou conversar com o Daniel lá e pode botar lá. O Tio Nito vai fazer uma aventura pra galera aí, pra vocês jogar o Kalimba. Porque o Kalimba é no mais 2D6, velho! É o primeiro financiamento coletivo do mais 2D6, doido demais! Né?
Isso aí.
Chique!
Assim, gente, eu não quero chamar o Tio Nito de velho nem nada, não, mas eu comecei a jogar RPG por conta dele, né? Ele foi meu guru da RPG quando eu tava iniciando essa
Show.
jornada. Então, assim, eu tava muito ansioso para aprender a jogar, né? Tive que obrigar meus amigos a jogarem, mas eu não sabia absolutamente nada de RPG e fui assistindo mil vezes cada vídeo do Tio Nitro que eu consegui aprender o básico para começar a mestrar, né? E usei, inclusive, o mais 2D6, que é o sistema dele, tá? Assim, basicamente, o Kalimba existe porque tinha Tio Nitro ali para ensinar a pirraça a jogar,
E aí, que
né?
bom demais, né, galera? É isso aí, eu fico muito feliz. A ideia do Mais 2D6 era justamente essa mesmo, liberar pra galera, pra todo mundo desenvolver, mandar ver e tal. Fico muito, muito feliz. Isso aí, pra mim, nossa, tô super emocionado também. Fico muito feliz mesmo que tenha germinado, né? Essa sementinha assim que a gente vai botando pra todo lado. E é isso aí, a ideia é essa mesmo, né? Começar a conhecer RPG, chamar os amigos, começar a jogar. E aí, cara, muda a vida das pessoas, né? Eu falo RPG muda a vida das pessoas, né? Porque é uma atividade tão legal de interação social, a gente aprende tanta coisa, né? E aí, no seu caso, você descobriu uma vocação, né? Dentro do RPG. De game designer. De desenvolvedor
Não
de
sei se chega
jogos.
tanto. Assim, além disso, né, para mim foi importante também por conta de ser terapêutico para mim. Eu preciso interagir com as pessoas até para praticar minhas habilidades sociais, que até hoje não são grande coisa, mas melhoraram muito com o tempo, né? Porque tenho síndrome de Asperger, né? Que é parte do. É uma manifestação do espectro autista, um transtorno do espectro autista. E aí foi complicado, né, para começar, mas ele me engajou muito e me fez conhecer muita gente, aprender a falar, afinal de contas, eu gosto de mestrar,
Eu acho muito
certo?
isso é muito interessante porque a minha esposa é Asperger também. E se você assistir às nossas sessões, a Erika manda ver. Ela é jogador de RPG hardcore. Ela joga comigo tem 20 anos. E ela manda ver. E aí, tipo assim, o RPG é fantástico para isso, né? E ajuda bastante, ajuda bastante. E justamente na interação social, que é um jogo assim, né? De conversar, né? É um jogo de conversa. E hoje em dia tá tão faltando tanta conversa, né? A gente não conversa mais, né? E a RPG é um jogo de conversa. E a sua conversa é uma conversa de inspiração africana, uma conversa da nossa terra-mãe, né? Porque eu considero o Brasil é um país africano totalmente, a influência africana aqui é monstruosa, é para todo lado, né? A gente não fala, a nossa língua, a língua brasileira, ela é de matriz africana quase, entendeu? A gente vai em Portugal, você vai em Portugal, você vai entendendo, não, dos coro falam tudo sim, a gente fala por causa, né, da nossa influência cultural, a nossa cultura é totalmente influenciada. Então, cara, eu considero o Kalimba não só um RPG de inspiração africana, como de inspiração brasileira. Porque Brasil é África e a África tá dentro do Brasil. Não dá para separar as duas nações, né? Não, não dá. Eu acho que não dá, cara. É, tipo assim, né? Orixás, né? Será que eu não sei, tá? Não sei se na África fala-se orixá, orixa, mas os orixás mesmo, assim, do jeito que a gente sabe, é coisa que se nasceu aqui, né? A nossa interpretação, né? E que entrou no Kalimba. Mas eu queria perguntar justamente, então vamos entrar agora no lore do Kalimba. Então, como é que é o Kalimba? Como é que é o mundo, o universo do Kalimba? Fala aí pra gente um pouquinho, Daniel.
Tá certo. Como você mencionou, né, nós tratamos aqui muito dos orixás, eles são um elemento muito importante nesse cenário. Uma curiosidade interessante é que aqui no Brasil a gente tende a colocar os orixás no mesmo panteão, né, unificar tudo, porque aqui as coisas se misturaram, né? As pessoas que foram trazidas para cá, e elas tiveram que conviver e acabou virando uma mistureba, e representa muito bem o Brasil como um todo, né? É uma mistureba saudável, nem sempre, mas em geral muito saudável. Enquanto na África é muito comum que cada povo tenha o seu próprio orixá, né? Tem orixás que aqui a gente conhece, ou devia conhecer, né? E que são extremamente famosos, mas em certas regiões de lá, falo assim, entre os iorubás, né? Simplesmente não são conhecidos. Então, eu tive que tornar, tive que misturar um pouco das coisas, né, para ficar mais compreensível pra gente, até porque a gente está lidando com um jogo de fantasia, né? E não é uma representação histórica fiel,
É
certo?
uma recriação, né? Uma recriação, né? Ficcional.
Exatamente, exatamente. Embora as referências sejam bem óbvias em grande parte das vezes, nós temos os orixás, né? Que eles são basicamente as divindades desse universo, porém respondem a uma divindade maior, que é Olodum, que é quem criou a fundação do universo, né, criou a estrutura básica que rege o universo, e seus filhos são os orixás, são os deuses que frequentemente interagem com os mortais, né, eles representam tanto forças naturais quanto elementos da vida cotidiana das pessoas, né, sentimentos até, e eles têm as suas próprias intrigas, eles têm suas próprias histórias, e os mortais, eles interpretam os orixás, as histórias dos orixás, de uma forma diferente, dependendo da região em que estão, né? Cada um interpreta da sua própria maneira e nenhuma está necessariamente errada. Acho que essa é uma coisa interessante, entendeu? Cada povo pode ter a sua própria lenda sobre o orixá X ou Y, pode ter um nome diferente para ele, mas a essência é a mesma, entendeu? E você pode chamar de outra coisa, mas ainda é o orixá, e ainda é poderoso e ainda deve ser respeitado da mesma forma. Eles são reais e não dá para negar a existência deles no cenário. Tá? Mas, assim, como eu falei, eles têm as suas próprias intrigas, eles têm, não sei se posso dizer isso, mas falhas de caráter, apesar de que a gente não pode chamar um orixá de bom ou mal, porque eles estão acima dos mortais, né? Você não julga os orixás, é exatamente o contrário, mas ao longo das eras, quando os orixás tiveram seus conflitos pessoais, suas intrigas, e isso acabou reverberando no restante do universo, né? No reino material, meio que desequilibrou toda essa estrutura, todo o funcionamento, toda a harmonia que foi criada previamente, certo? Quando o reino material foi separado do reino espiritual, né? Quando os espíritos, eles passaram a não conviver mais com os mortais todo o tempo, certo? As coisas mudaram, o universo ele se tornou muito mais instável, porque a maneira que o universo foi feito para ser, né, ela foi quebrada, foi partida, né, e agora, a partir daí, o uso dos poderes dos orixás, o uso irresponsável que muitas vezes eles tinham, né, foi prejudicando todo o tecido da realidade, todo o universo, a essência do universo, ela foi se corrompendo, porque agora ele está suscetível a essas
a ser essas manipulado. Uhum.
Exatamente. Uhum. E em determinado momento, quando os mortais eles já haviam passado eras construindo seus impérios, as suas cidades, a sua tecnologia até era uma coisa surpreendente que a gente sequer consegue imaginar bem, mas tudo isso, infelizmente, ficou no passado a partir da primeira hecatombe, que eu adoro essa palavra. certo? Que foi exatamente o que eu falei, que são esses intrusos, né, que eles vêm do que é chamado dentro do cenário de fratura, tá? É quando o universo basicamente colapsa, né, e permite a entrada de todo o mal que havia fora dele, tá? Todo o caos exterior, ele consegue penetrar no universo, e essas criaturas são parte disso, são criaturas absolutamente caóticas, que é ao contrário dos mortais, dos nativos de Aê, que eles têm dentro de si a energia mística que permeia todo esse universo, né, que é o axé. Todo mundo tem em sua própria alma essa força, uns mais, outros menos, mas essas criaturas elas não possuem isso, e elas precisam da energia alheia para se manterem vivas. Uhum. Entende? E começa aí um grande conflito que dizima boa parte dessas grandes civilizações, E demora muito tempo até que essa ameaça seja contida. Ela agora não é mais o maior problema. O problema é, olha, todo o conhecimento que nós acumulamos até agora, toda a nossa história, as nossas tradições, elas foram jogadas por terra. Nós não sabemos mais muita coisa que sabíamos antes, né? O mundo, ele precisa ser reconstruído. E ele começa, né? Mesmo com todos esses problemas, os mortais, eles não desistem de lutar. Não abala a confiança das pessoas, elas continuam lutando para sobreviver, para evoluir, certo? E vão construindo de novo as suas civilizações até que chega um momento em que, graças a uma profecia que foi feita pelos próprios orixás, a Moila, que é a orixá da vidência, ela teve uma visão que relacionava a raça humana com o fim do mundo definitivo, vamos chamar assim, a última hecatombe, né? E a partir desse momento, os orixás já encucados, né, preocupados com o que poderia vir a acontecer, um deles, ali no meio, tomou uma decisão, né, sem ouvir os outros. Ele quis agir por conta própria, na visão dele, para proteger a vida no universo, certo? E ele simplesmente dizimou boa parte da superfície, né, para proteger a vida que existia no mar, que também é muito abundante, né? É o senhor das profundezas, Conulo, tá? Para quem não manja muito, ele é inspirado em Olokun, tá? Mas ele varre o mundo, e novamente esse universo, ele precisa ser reconstruído. Então, a cada vez que o mundo começa a crescer novamente, tem um tapão para derrubá-lo, né? E é nesse período que a história se passa, depois da segunda hecatombe, né? Quando os mortais, eles precisam novamente lutar para adquirir todo o conhecimento, para manter as suas tradições. Os contadores de histórias, eles começam a ter uma importância muito grande, porque são eles que levam o conhecimento a todos os povos, contam as histórias do passado, para que os erros do passado não sejam repetidos, né, e as tradições sejam mantidas. E enquanto muitos se voltaram para as trevas, abriram mão de sua própria alma mesmo, sua própria essência, sua ligação com os orixás, para seguir atalhos e unir forças com o inimigo, que ainda é presente, né? Esses invasores, os fraturianos, ainda são presentes, embora não sejam a maior ameaça no momento, mas um dia, quem sabe, podem voltar a ser. E enquanto os outro grupo, ele permanece fiel aos orixás, né, e luta diariamente para sobreviver no mundo que é selvagem, né? Muito do que se conhecia foi destruído, e ainda assim os mortais, eles não param de brigar entre si, né? Então, tem todo esse conflito, tem criaturas mágicas, tem bestas feras que oferecem perigo tanto aos vilarejos quanto aos impérios que estão sendo erguidos. E é nesse cenário caótico, né, que os personagens têm que prosperar e tentar, de alguma forma, manter a ordem. É claro que falando numa campanha heróica, né, porque há outros caminhos a seguir também.
Legal. E qual que é o nível tecnológico do cenário? Ele é tipo idade do bronze? Ele é antiguidade, idade do ferro? Ou ele é pré-medieval? Ou tribal? Tipo.
Segundo o meu amigo Átila Pires dos Santos, que é um cara que manja muito de cultura africana, eu fiz essa pergunta para ele, né? E ele falou que a tecnologia é equivalente ao período medieval, tá?
Ah, sei.
Então, Se passa.
Então, mas são, então assim, existem cidades grandes, não são só vilas, por exemplo.
Exatamente, claro.
Mas as cidades são feitas assim no modelo, porque as grandes civilizações africanas, né, na Nigéria, no Egito, elas têm aquele estilo da era do bronze, né? São aqueles templos, aquelas casas feitas de pedra. Como é que é a visualização, né, a arquitetura?
Cara,
Porque eles não vão fazer aquelas casinhas medieval do interior da França, né, da Alemanha, né? Eles não fazem. Eu imagino, né, assim, se a inspiração africana deve ser que nem as casas que eles fazem lá, ou de barro, ou então de as casas tribais, né, de assim, redondas, né? Como é que foi essa? Como é que você visualizou essa civilização africana? Ou tipo Egito, por exemplo?
Sim, primeiramente o Kalimba é mais focado na África subsaariana, embora a gente tenha também muitas referências ali a Egito, até os Cushitas também, né? Grandes civilizações.
Acasianos, né?
E assim, a arquitetura da África é um negócio que me atrai muito, eu acho muito bacana. E assim, um problema da África, tá? É que é um continente de planícies. Então, você tem muito pouca pedra para trabalhar, cara. Você não tem pedra e você não consegue construir tudo aquilo que você queria com as rochas que você acha. Então, por isso que você vê na África muito mais casas de barro, porque é
Barro.
a matéria-prima de que eles dispõem, né? Então, é muito incomum você encontrar casas feitas de pedra. Já só em certas regiões que você vai ver algo assim. E é claro que a arquitetura é completamente diferente do que a gente conhece. Você pesquisa aquele palácio de Mali, cara, você vê assim, é um palácio mesmo, é um castelo gigantesco, mas, cara, ele é de barro. O negócio é feito de barro. Então a arquitetura é muito louca mesmo. Dá para fazer muita coisa, dá para construir estruturas muito bonitas.
Mas assim, a minha pergunta é como é que eu visualizo um reino, por exemplo, de Kalimba, né? Eu estou entrando num reino. Qual que é o maior império de Kalimba, por exemplo?
Tá, deixa eu pensar aqui. Vamos falar a respeito
Que é realmente uma
do.
curiosidade, porque, por exemplo, eu não sei se eu fosse fazer, eu não sei se, por exemplo, eu ia buscar inspiração no Oriente Médio, ou então no Norte Africano, uma coisa meio assim, árabe, muçulmano, entendeu? Líbia, sabe? Aqueles palácios antigos. Eu não sei se eu iria por esse caminho, pelo caminho mais, vamos dizer, de cultura árabe, né? Porque a cultura árabe é africana também. O norte da África é todo, né? Grande parte da África é muçulmana. É isso que eu estou imaginando. Ou então eu faria esses castelos, né? Você faria esses castelos de barro, né? Ou então de algum material do mundo de fantasia, né? Porque
Sim,
é
claro.
fantasia, não,
Exatamente.
né?
Você pode ter um castelo de ouro se quiser, não
E
sei,
isso, pode
depende.
castelo de Jade, né? Pode ter o castelo de Jade. E então, por exemplo, outra pergunta para você. Essas cidades, elas têm tavernas? Como é que ela funciona uma cidade assim de inspiração africana no seu jogo? Elas têm tavernas, têm. Como é que você trabalhou isso? É que é um
Tá.
desafio de design, né?
Claro, claro. Eu vou mencionar aqui uma grande cidade que vem à minha mente, né? É a cidade de Mendan, né? Ou melhor, a cidade de Timbu, que é a capital do Império de Mendan. Então, é uma metrópole daquelas, tá? Tanto que tem universidade. Inclusive, se eu não me engano, é claro que eu baseei esse império, um império que realmente existiu. Né? Mas, se eu não me engano, a universidade que existia nele foi a primeira do mundo, tá? Lá na África. E assim, além de ter muita extração de ouro, tem muita gente trabalhando para obter minérios de todo tipo. Então, essa é uma parte importante da cidade. Você provavelmente vai vir muita gente que tem essa profissão ali no meio, né?
Ah, então eles já conhecem o aço, eles já conhecem o aço, já trabalham aço.
Sim.
Ah, então tá.
Inclusive, pense num porto com muitos navios, as embarcações são diferentes também, né? Claro. Mas a exportação de livros variados, né, que são o conhecimento que é produzido ali naquela universidade, ele tem que ir para outras partes do mundo. E é até mais importante do que o próprio ouro que se extrai das minas próximas, né, porque o conhecimento ele é escasso no restante do mundo.
Porque está
E
recuperando, né, do hecatombe.
exatamente. E a cidade é extremamente rica por conta disso, né? Ela é governada por uma dinastia de musas, são mulheres que crescem, desde pequenininhas são instruídas para se tornarem grandes líderes, né? Então, além de o conhecimento ser muito valorizado, né, a arquitetura do lugar ser grandiosa, você vai encontrar, sim, alguns lugares onde você pode ter lazer, né? Baiucas,
Legal.
tem gente mesmo que produz ali as bebidas alcoólicas, cerveja de banana, vinho de
Vinho
palma,
de palma, é.
vinho de palma. Tem umas bebidas muito loucas na África. É claro que também você vai encontrar muitos guardas, com até armaduras mesmo, né? Não são armaduras medievais europeias como a gente conhece, tá? Completamente diferentes.
Deve
Até porque se
seguir.
você botar.
São armaduras de placas ou de ligas. Elas seguem assim o padrão, algum padrão assim clássico. Na era do bronze tinha um tipo de armadura que fazia de placa e tinha outras armaduras que eram de ligas assim. Você faz umas faixas de bronze e coloca sobre o couro, né?
Então, são armaduras muito variadas que você encontra por lá. Não sei se você já chegou a ver. Tem uma armadura africana que parece mesmo um roupão gigantesco, tá? Eu não sei como alguém aguenta ficar naquele negócio num calor escaldante, mas o mesmo se aplica, né? Pensa numa armadura medieval. Alguém vestindo uma armadura europeia num calor de 45 graus.
Não, não. As táticas de combate. Eu estou pesquisando muito para o projeto que eu estou trabalhando, o Steam Runners. Estou pesquisando muito o Império Zulu, a história do Shaka e tudo, né? Que foi um exército tão eficiente, o exército de Shaka, que ele derrotou o exército dos ingleses com azagaia. Os caras tinham espingarda. Eles derrotaram várias vezes, não foi uma vez só, não, com a azagaia. E os guerreiros iam sem nada, com um escudão assim, a azagaia. Só que eles eram muito rápidos. E aí os ingleses, no meio do sol do sul da África, o pau comendo no meio da lama, morria a rodo.
E como que você recarrega uma arma daquelas antigonas, né? No meio de um combate feroz.
Às vezes era em pântano, às vezes era no meio no meio da savana com tempestade de areia. Eles usavam muito as tempestades de areia para poder encobrir os ataques. Era um desastre, era um desastre, né? E os Zulus eram enormes. Os Zulus é assim, 1,80 m, 1,90 m é baixinho. Eles eram muito rápidos. Ou usava armadura leve, assim, ou de couro, ou de peles de animais, ou sem nada, justamente para ter velocidade, para ter rapidez As técnicas são totalmente diferentes né? É fantástico. Nossa, é uma mina de histórias, né? E tem aquele lance, né? A África é 1 milhão de Áfricas, né? Cada tribo, cada região, cada cultura tem uma religião diferente, tem costumes diferentes, tem histórias diferentes, né? Mas aí no seu mundo, além do. Então você tem assim os humanos, você tem outras raças inteligentes no mundo, você tem outras culturas de outras raças inteligentes, você tem outras etnias, ou um tipo de etnia só, ou vários tipos de etnias, como é que é? Para o pessoal que
Vamos
está
lá.
escutando.
O cenário de Kalimba ele conta com muitas raças inteligentes. Nem todas são jogáveis, né? Mas é um mundo muito vasto. E uma coisa que eu queria fazer era um universo aberto para os jogadores, os mestres, a comunidade em geral, acrescentar conteúdo, sabe? Eu não quero fazer um mapinha e falar, ah, tem isso aqui, 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 que não tem mais nada, acabou o mundo aqui. Não. Você pode criar o seu próprio universo ali dentro, usando só as bases que o cenário está te oferecendo, né? Então, sim, há muitas raças diferenciadas, mas você pode criar também as suas, entende? Isso é bem, bem legal. Assim, um ponto alto que eu acredito que tem no Kalimba é o bestiário, porque, cara, imagina quantas criaturas folclóricas, né, a África não tem para nos mostrar. Cara, é um negócio muito fantástico, muito fantástico. Eu vou contar algo que aconteceu, que me ajudou muito a montar o bestiário do Kalimba. É que um amigo meu chamado Bruno Copte, ele já tinha feito uma lista de não sei quantas criaturas folclóricas da América do Sul, tá? Ele fez assim, eu olhei, pô, trabalho legal, pesquisa bacana que ele fez. Eu te desafio a fazer uma lista de criaturas folclóricas africanas. Ele foi lá, topou o desafio, eu acompanhei o processo de pesquisa e tudo mais, e aí montou uma lista de 101 criaturas folclóricas, e cara, é cada bicho sinistro assim, é difícil de descrever, e tem sempre uma história por trás daquelas criaturas, né? Uma coisa que eu percebi que os africanos gostam muito de acrescentar, de colocar dentro dos seus mitos, são serpentes, tá?
Sempre tem serpente para todo lado.
Para todo lado. Tem serpente dourada, tem serpente voadora, tem
Que
serpente que
doido.
vive no centro da Terra, tem serpente de tudo que é jeito. Não só isso, né? Eu tentei fazer um bestiário bem variado,
Sei.
e acrescentando também, é claro, essas outras criaturas que eu mencionei que fazem parte apenas do cenário, né? Que não foram tiradas, foram adaptadas do folclore em si. Então tem esse misto, né? Do que é puramente ficção minha e o que é de fato inspirado na mitologia africana. É claro que, como estou oferecendo aqui uma afrofantasia, tem muito mais coisas que foram tiradas do folclore, né? Ainda assim, o cenário ele tem a sua cara particular, né?
Então, vamos ver aqui a capa, já que o pessoal vai conhecer a capa, muita gente vai ver a capa pela primeira vez e tal, né? Aqui a gente tem várias criaturas, né? Você tem um homem alado lá no fundo, né? Você tem uma besta, tipo um gnoll, uma coisa assim, aqui na frente uma hiena ou humanoide, não sei. Tem uma pequena formiga, né? Uma formiga homem aqui, um formigoide, adoro formigoide, baixinho, assim, com uma espada, legal. E um bufalotauro, né? Parece que é um bufalotauro, né? Uma mistura de búfalo humanoide, assim. Eles são raças jogáveis
Então,
no
todos esses
universo?
aí são raças jogáveis.
Então, o homem
Só que
alado, ele é qual raça?
ele é um Aziza.
E
Um
como é que são os
Aziza.
Azizas?
Os Azizas, eles têm muitas vezes mania de grandeza, tá? Mas eles gostam de viver isolados, tá? Eles acham que a sociedade deles é mesmo o ápice da civilização. Então, eles procuram sempre fazer as suas cidades em locais pouco acessíveis. Pense no, sei lá, no topo de uma montanha, né? em lugares altos, mesmo para demonstrar que eles estão sempre acima e sempre vigiando, e que está ao redor. E eles têm esse lance de não aceitarem muito bem o que é diferente, né? Entre eles, as castas, a hierarquia, ela é muito, muito presente, muito forte.
Uhum.
E qualquer mistureba que apareça, um mestiço, cara, sem chance.
Uhum. Sem são chance, puristas, né? São puristas.
São puristas.
Uhum.
Ainda assim, há muitos heróis que saíram do povo Aziza.
E aí abre a cabeça, né? Vai lá, faz amizade com o humano, né, e tal.
Exatamente.
Uhum.
Mas, assim, quando eu falo que eles são puristas, é uma generalização, porque cada indivíduo é de um jeito.
Não, sim, né? Sim, mas a cultura, né? Uma cultura isolacionista, né?
Exatamente.
Não, você estudou história, você viu como é que é. Quando eu estava escrevendo o Marca da Caveira, a protagonista e a cultura dela é baseada nos Tuaregs. É um povo nômade do deserto, de pele escura e tudo, dentro do universo de Legião. E eu pesquisei muito sobre a história dos Tuaregs, e é uma história muito sangrenta. Eu pesquisei muito sobre as guerras tribais que acontecem, e que acontecem inclusive até hoje na África, né? E é complicado, e até hoje é um grande desafio dos líderes das democracias africanas o problema tribal, as rivalidades tribais que às vezes arrastam por séculos. Então, eu acho que num cenário onde você tem diversos tipos de povos, nunca... É difícil, a gente está vendo, né? A gente se vê pela história, né? Que aqui na nossa terra... Culturas diferentes entram em choque, né? Agora a gente está vendo a cultura americana entrando em choque com a cultura chinesa. Espero que não aconteça nada mais para frente, né? Mas tá anunciando um bate-cabeças aí. Imagina no mundo de fantasia onde o pessoal é fisicamente, geneticamente diferente do, né? Tem que ter conflito, não tem jeito, né?
Quando as diferenças são visíveis, né?
Nossa, sim, bem visíveis mesmo, né? E é legal você criar aventuras onde trabalha o tema da tolerância, da diversidade, porque aí a pessoa que está julgando está assim, nossa, se dois povos que são fisicamente diferentes podem encontrar algum ponto em comum para trabalhar juntos, que aí seria o grupo de aventureiros, né? Eu pensei nisso no Legião também. Então, por que nós não fazemos isso, né? Aí é o RPG como didática, né? Para ensinar a tolerância, a convivência pacífica entre os diferentes, né? A convivência pacífica, foda-se, né? A celebração, né? A coisa mais... Ontem eu assisti a live do Caetano Veloso. Que coisa maravilhosa. Caetano Veloso, cara, é um monumento cultural brasileiro. Eles tinham que proteger ele na ONU, assim. O cara é uma coisa. Você escuta as músicas, as letras. É a fusão total das culturas brasileiras. É aquela coisa maravilhosa, aquela coisa que é bem Bahia mesmo, né? Que adora Bahia. Gente, um alô pra Salvador aí. Eu preciso voltar pra Salvador. Amo Salvador. Aquela coisa, aquela junção. E o Kalimba é essa junção, né? Essa junção dessas culturas, dessas mitologias todas num cenário... Sensacional. E esse cara de esse hiena aqui, eu gostei desse. Se eu fosse julgar, eu ia julgar com essa raça. Adorei essa raça das hienas, assim, bem selvagem, assim. Esse dá um bárbaro medonho, né? Muito bom, né? Quem que são esse aqui que tá atrás da Kalimba? Eu chamo ela de Kalimba. Atrás da Kalimba, quem que é?
É um Boulder. É um Boulder. E, assim, eu me inspirei muito no animal em si, pra uhum. construir a sociedade dos Boulders, né? Que a sociedade das hienas, se você der uma procurada, é uma coisa muito insana. É uma distopia total, tá? Primeiramente, vamos começar pelo nascimento das pequenas hienas,
tá lá, vamos falar, tem três irmãozinhos, tá? Eles tem dois machos e uma fêmea, e eles vão crescendo, e até um ponto em que um começa a matar o outro. Tá bom, a fêmea ela vai lá, pega no pescoço de um irmãozinho e, pô, matou. Ah, agora sobra mais comida para mim,
Nossa
né?
Senhora,
É,
tá
e
brutal.
é brutal. Só que chega uma idade, né, falando assim, da biologia mesmo, das hienas, chega uma idade em que o macho e a fêmea, eles começam a ter posições diferentes no, na sociedade das hienas, né? As fêmeas, elas têm tudo e os machos são a escória, são nada mesmo. Eles,
Esse é
assim,
massa, esse é massa.
eles
São
ficam, eles são...
feminismo. É. Matriarcado, né? Matriarcado total, né? Matriarcado
Matriarcado total.
brutal.
E, inclusive, as hienas, os machos, são menores do que as fêmeas, né?
Ah, então você também tem que ficar esperto, né? Senão toma um couro, né?
Eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas as hienas, as fêmeas, na verdade, há algum tempo se pensava que as hienas eram hermafroditas, né? Tinham os dois sexos, porque a hiena fêmea, ela tem sei lá, como eu vou falar, uma protorrola, uma rola falsa,
Um órgão
enorme,
sexual quase
para
masculino.
botar moral, entendeu? Ela não tem um sentido reprodutivo, é mesmo
Humilhar,
sei
para
lá,
dominar, sei
humilhar,
lá,
exatamente.
dominar, né? O lance ali é meio de lobo, né? Tem que ter o alfa e tal, então elas são fêmeas alfa, né?
Exatamente. E todo esse cenário das fêmeas mandando os machos lá no chão, na base da pirâmide social, se reproduz na sociedade dos boulders,
Excelente,
né? Então,
muito bom.
é um negócio meio insano. Alguns, claro, se cansam dessa estrutura, né? E vão para outras bandas, cara. Para que exatamente você vai insistir ali? Quem abre a mente e decide tomar coragem em explorar o mundo para se livrar mesmo dessa toda essa opressão que é sofrida, né? Podem virar saqueadores, podem virar assassinos, podem virar aventureiros, heróis, quem sabe, né?
Legal, legal. E aí ele pode sair depois a fêmea. Um bom backstory, um bom histórico pro personagem. Ele foge, né? E aí a fêmea, que é dona dele, vai atrás dele. Pode ser uma vilã da aventura mais pra frente, né? Os aventureiros estão encontrando, aí aparece uma Rebus, que eles chamam? Rebus. Rebus.
Rebus.
O nome deles? Remus? O nome dessa raça?
Ah, o quê? Das hienas? Boulders?
É,
Boulders?
Boulders. Boulders, né? Boldas.
Boldas.
Boldas. Pois é, aí aparece uma fêmea Boldas gigante assim, fala assim: aqui! Esse macho aí é meu! Larga esse macho aí, vocês podem ir embora. Sim, se vocês não me passar, eu mato todo mundo. Aí todo mundo aí já tem uma aventura. Já tem uma aventura. É salvar o macho Boulder, né? É, Boldas, de morrer, né? Ou de ser levado de volta, ser levado de volta para a tribo dele. Legal
Aí vai
demais.
anotando suas ideias aí, porque você vai escrever uma aventura para Kalimba, hein? Eu
Ah,
tô pensando
legal.
aqui.
Massa.
Vamos bater essa. Não importa se é 1 milhão,
Não,
a
vai ser
gente
na
passa.
próxima. Não, pode botar lá, junto com o do Valpassos. Valpassos é chegado. Eu junto com o
Excelente.
Valpassos lá, põe lá. Aventura do tio Nito também. E doido demais. E então, joia. Então tem esse, Boldas. E esse formiguinho aqui. Como é que é essa raça? Como é que eles chamam?
São os abatuais.
Abatuais.
Abatuás.
Abatuás.
Abatuá. Então, na sociedade deles, né, que é na colônia em que eles vivem, tudo gira em torno de manter a ordem, manter a estrutura social funcionando,
Legal.
ter comida, cada um tem sua função. Ninguém chega a ter um nome em si, tem um número, você é simplesmente um número ali, um trabalhador que serve à colônia, né, para manter a comunidade funcionando adequadamente. E a individualidade, ela simplesmente não existe. Não existe, tem expressões artísticas ali dentro daquela sociedade.
Que bonitinho, legal.
Eles simplesmente sobrevivem e fazem o que é necessário. Só que tem sempre alguns problemáticos.
Sei.
Tem aqueles indivíduos que começam a inventar ideia.
Começa a querer tocar música punk, né? Começa a lutar contra o sistema.
Não necessariamente, mas aquele cara que, sei lá, começa a ter um ritmo demais. O que ele tá fazendo aí com os pés? Começa a dançar, que negócio esquisito é esse aí? Tá se destacando demais. Quando você começa a se destacar demais naquela sociedade, não importa o motivo. Ah, você é um rebelde. Não precisa de tanto. Entende? Você saiu algum dia para buscar comida, encontrou algum humano lá, criou um amigo, todo felizinho para a colônia.
Legal.
Todo mundo vai te dar. Tá fazendo coisa errada, entendeu? Você não tem individualidade, ele não tem.
Alô? Alô? Opa, tô achando que deu uma caídazinha. Acho que caiu um pouquinho, pessoal. Opa. Ah, tá reconectando. Ok, voltamos no ar. Então aí, esses inconformados, eles saem para viver aventuras?
Não. Quando chega a um certo limite, assim, que o cara tá mostrando individualidade demais, né, ele tá se destacando muito, causando problemas, ele simplesmente é banido. Adeus. Sai daqui. Você não tem mais espaço na nossa sociedade. Então, esses indivíduos sozinhos, sem conhecer o mundo lá fora, sem conhecer como funcionam as outras sociedades, sem ter nenhum contato, eles precisam sair e sobreviver. E, assim, como formigas, né? Vamos colocar assim, eles têm um senso de coletivo muito forte. Uhum. Então, ficar sozinho para eles é um inferno. Eles querem uma comunidade, um grupo, uma família, sabe? E é isso que eles procuram.
Legal.
Em qualquer lugar. Então, assim, encontrou um grupo de bandidos. Não importa a moralidade, ele não tá julgando isso. Ele tá julgando. Tem um pessoal que me acolheu, dane-se. Entendeu? E isso aí abre margem pra todo tipo de abatoar vivendo por aí.
Fazendo... Mas, galera. E eles devem ser bons trabalhadores, né? Eles devem ser bons trabalhadores, né? Deve cansar pouco e tal. Alô? Ixi, nossa connection, oh my god, nossa connection, vamos lá, voltamos, beleza.
Tô rolando sem internet aqui.
Tem problema não. Aqui, então, vamos, a gente já tá chegando aqui no, mais pro nosso finalzinho. Vamos ver, adorei essas raças, fantásticas as raças. Eu vejo aqui na capa a nossa heroína aqui, né, que eu chamei ela de Kalimba. A Kalimba, ela tá segurando uma máscara e a máscara tem um brilho. Então tem um esquema com máscaras, com magia de máscaras no Kalimba?
Sim, as máscaras, elas, embora tenham se tornado caricatas, né, quando você pensa assim... E máscara é um negócio meio... É um estereótipo, né? Pensou em África, pensou em máscara. Mas são, de fato, uma coisa importante lá.
São
tem um
sagrados.
Significado profundo.
São máscaras sagradas.
É, sagrado. E aqui nem sempre. Tá? Elas podem ter outras funções, né, que não são tão santas assim. Quando você coloca uma máscara representando ali alguma entidade... você está basicamente abrindo mão de si mesmo por um momento, tá? Da sua própria individualidade, da sua própria mente, do seu próprio corpo, para que aquela entidade ela possa fazer parte de você, te usar como um instrumento.
Legal.
Então, você coloca uma máscara de um orixá, de um ancestral, né? Porque tem essa ligação muito forte com as pessoas que já viveram, elas têm muito mais conhecimento do que vocês, então vocês buscam sempre contato, né, com os mortos, por mais que eles estejam agora no Orun, né, que é o reino espiritual, é onde estão os espíritos, onde estão os orixás, e quando você coloca essa máscara, você...
Incorpora,
você,
né?
É, exatamente. Você dá espaço ali para aquela entidade agir através de você. Então, tem essa importância e pode ser usada de uma forma boa, né, respeitosa, ou uma forma profana.
Às vezes tem uma máscara de uma entidade assim maligna ou que tá com sede de vingança, por exemplo, né? Isso dá uma ótima
Exatamente.
aventura, né? Ou até a minha aventura, eu penso, talvez eu possa fazer uma máscara assim, né? Que o cara põe e tipo vira um monstro assim, ou vai conduzir uma vingança que tem mais de 1.000 anos que ele quer fazer, ou a entidade que tá presa na máscara, né? Ó, e tal. E é contra outra máscara. Talvez tenha uma outra entidade, uma outra máscara, e essa uma outra máscara fica com os jogadores, né? Né? Uma entidade assim, sei lá, do bem. Ou... Que interessante. Então tem esse esquema. E aqui, pra gente fechar, você usou mais dois D6, que eu fiquei muito feliz e tal, né? E você fez alguma mudança? Você colocou alguma regra diferente? Se alterou? Os atributos têm os mesmos nomes? Eu sempre falei que o mais 2d6 pro pessoal customizar do jeito que quiser, né? Porque isso é que é bom, né? Você manteve os mesmos atributos, força, destreza? Você mudou os nomes? Como é que foi?
Então, aqui no Kalimba nós temos sete atributos. Deixa eu contar aqui. Nós temos força, sim. Temos agilidade, vigor. Nós temos o intelecto, né? A percepção. E agora, ginga e axé. Ginga. A ginga é basicamente a sua malemolência, né? A forma com que você lida com os outros ao redor e assim
Sua
como
malandragem,
você,
né?
a sua malandragem, sim. Então a gente pode fazer um paralelo com o carisma, né? São muito próximos e tem um axé que é basicamente a sua força espiritual,
O
né? A sua
poder, né? A
força de
magia.
vontade,
Aí, força de
a
vontade.
sua propensão para magia também. E é isso aí. Quanto mais cabeça dura você for, mais propenso à magia você vai ser também.
Legal.
Entende?
O
É isso aí.
resto, segue a linha do 2D6. Rola 2D6, soma atributo mais perícia contra o número alvo ou contra o que o oponente fizer. Você colocou vantagens também, vantagens de 1 a 5, desvantagens.
Ah, sim, vamos lá. A estrutura básica do mais 2d6, dos testes, melhor dizendo, ela foi mantida, né? Então é sempre 2d6 mais o atributo mais a perícia. Isso aí é uma coisa extremamente prática, né? Você está jogando com alguém ali, a pessoa rola um teste duas vezes e já sabe como fazer tudo. Então é
Exatamente.
bem tranquilo. E assim, a questão das vantagens, modifiquei porque o Kalimba, ele não trabalha com classes, né? Ele não tem classe alguma, e é você que com você monta o seu personagem da maneira que você quiser, seguindo as regras de distribuição de pontos, né? Então você tem ali as habilidades especiais que elas te fornecem algumas capacidades extras, né, para você incrementar ali seu personagem, além das próprias perícias, que há uma vasta gama de perícias. Então você pode você pode fazer um personagem voltado para o que você quiser, entendeu? Até porque o sistema do Kalimba, ele não recompensa você com XP apenas por combate. Né? Você matou um monstro, pimba, ganhou XP. Não necessariamente. Na medida, você ganha XP na medida em que você muda o ambiente ao redor, né? Que você influencia o mundo e o mundo influencia você. Então, se você
Ótimo.
sofre grandes mudanças ou causa grandes mudanças no cenário, você ganha XP. Então, não importa assim, se você venceu ou perdeu a luta, cara. Qual foi a consequência daquilo ali?
Consequência na
Foi uma
ficção do jogo, na ficção criada
Exatamente.
pelo jogo. Legal.
Exatamente. Então, você se casou. Pô, isso muda a sua vida, né? De várias formas.
Você fica
Então,
mais experiente, você ganhou, você passou para um novo patamar, assim, né, e tal.
Exatamente. Uhum. Então, você pode ganhar experiência de várias formas, né? Basta você ter criatividade e ousadia para sempre tentar modificar o cenário o máximo que der.
Legal demais, legal demais. O resto é tranquilo, assim, o dano das armas, você usou o D6, você usou dano fixo. Ah, uma pergunta. Depois eu vou ver aqui o que o pessoal botou aqui nas mensagens, tá? Pode deixar antes de eu fechar, eu vou ler aqui tudo aqui que vocês colocaram aqui. E se tiver alguma pergunta, faça agora o Cálice para Sempre. Se tiver uma pergunta para o Daniel, faz agora. Mas a pergunta é, você tá usando, por exemplo, dano fixo ou dano rolado? No manual básico a gente usa dano rolado, né?
É dano rolado.
Ah, dano rolado. Sim. Beleza, legal.
E a gente tem uma variedade muito boa de armas, né?
Uhum.
Porque, eu não sei se você conhece, mas você já chegou a pesquisar sobre armas africanas?
Já. Nossa, cara, é muita coisa.
Cada arma é maluca, cara.
Cada arma doida. É.
Você pensa realmente, isso funcionava?
É porque a gente o tipo de combate, o tipo de batalha que é feito na África, e dependendo da região, é diferente, cara. Tem que estudar mesmo. Tanto que a gente tem vários fatos históricos que os exércitos europeus chegavam lá e tomava couro, mas tomava mesmo. Né? Tomava mesmo, porque cara, você não conhece, você não sabe como é que funciona o esquema lá, né? Então, não domina o ambiente, usa muita corda, eles usam, nossa, uma quantidade de coisa, uns formatos esquisitos das armas, né? Tem uma que eu esqueci o nome, que era um negócio virado para trás com uma bola, assim, ele é para trás com uma bola, sacou?
É um rungu.
É esse mesmo. Muito doido aquele trem, me lembrou muito a borduna brasileira, assim, eu não sei se eles usavam, eu lembro que quando eu tava trabalhando nisso, no Legião tem um império de inspiração africana, que é o Império Iboniano, mas eu peguei mais a Babilônia, assim, eu visualizei mais aquelas civilizações mais antigas mesmo, Mesopotâmia, Babilônia, um pouquinho do Egito, as civilizações antes de começar o Egito, teve algumas outras civilizações naquela região, eu peguei de origem assim, aí eu investiguei bastante, mas eu vi mais da África de luta artes marciais, que tem um monte, e elas são lindas de morrer, assim, né? A gente fala muito da nossa capoeira, mas a capoeira tem os avôs da capoeira. Tem os tataravôs, né? Eu mesmo fiz capoeira 7 anos seguido, treinava 2 horas todo dia, 4 horas, fui em Salvador, fui pra jogar capoeira, adoro capoeira. E aí foi muito legal, quando eu tava pesquisando, ver as artes marciais africanas, que são muito massa, cara, é muita. Né?
Isso é uma coisa que eu incluí aqui, claro, não dá pra deixar isso de fora, né, cara? As artes marciais... É completamente diferente. Quando você fala em arte marcial, você pensa naquele monge budista, né?
Com aquela coisa assim e tal, né? Mas é uma arte marcial que mistura dança, que mistura tambor, que mistura ritmo, né? A gente não... quer dizer, a gente aqui no Brasil tá, né? Porque, pô, quem não conhece capoeira, pelo amor de Deus, né? Não é brasileiro, né?
Mas, nunca viu. Nessas artes marciais, você dança e dá porrada ao mesmo tempo, né? Então, você consegue, mesmo dando bordados nos camaradas, você mantém ainda a sua ginga toda, né?
Não, e tem aquele lance, né? Eu não sei, o meu orixá, né? O meu orixá de cabeça mesmo, né? O meu orixá é Ogum, eu me identifico e é totalmente Ogum, né? Eu sou pra fora, blá, eu sou assim, né? E então, tem esse lance da risada. Isso é uma coisa que eu aprendi. Nas artes marciais africanas, é muito importante você rir pro seu inimigo. Você ha, 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 e pau! Ha, e, sabe, tem esse lance do teatro que faz parte, que é a mandinga, na verdade, né? É a mandinga, você pode ter tomado até uma facada assim, mas você ri, isso aqui não é nada. Na verdade é, mas pro camarada ali, não, você vai dar uma risada. Aí o cara vai, pelo amor de Deus, eu tô batendo o cara tá rindo. Nossa, aí ele começa a perder as forças, né? É massa demais, né?
A luta começa aqui, né?
É, não, e é sempre aqui, né? É sempre aqui, né? Capoeira Angola, então, nossa mãe, que é, a capoeira Angola eu costumo dizer que é só mandinga, é uma capoeira de mandinga, né? Que é aquela coisa, você vai, você chega e some, você finge que vai e não vai, aí quando você menos espera, o cara já te passou a perna, você fala assim, mas pera, ele tava na minha frente, né? Então, o Kalimba, você buscou também colocar isso, né? Colocar esse lance. Sim. Eu adorei o atributo mandinga. Adorei o atributo mandinga. Já vou falar aqui. Amei.
Ginga. Né?
A ginga, desculpe, não é mandinga. A ginga, tem as mandingas. Ah, mas o atributo ginga. Mandinga. Atributo ginga.
Eu acho são como a gente batiza aqui, né?
Eu acho massa no meio do jogo, você fala assim, rola sua ginga. Rola sua ginga. Rola ginga aí, vamos ver. Legal demais. Daniel, olha, nossa, vamos já ir fechando, vou ver aqui as perguntas, tá? Aqui do pessoal. Então, primeiro, deixa eu ir lá pra cima, gente. Tio Neto é meio ruim dessas coisas de live aqui, mas vamos lá. Muito obrigado, Pedro, por ter vindo, né? Será que o tio Nitro está se tornando titio avô? Ainda não sou titio avô, eu sou titio de verdade, eu tenho duas sobrinhas. Mas ainda não sou de tia avô, não. Mas tá quase, já tô com o cabelo branco aqui do lado, vou ficar totalmente branco daqui a uns poucos anos. Menos de meia hora bateu a meta inicial. O Panon, muito obrigado por ter vindo. Panon Geliard, muito obrigado por ter vindo. Diego Lima. E o Panon disse que em menos de meia hora bateu a meta. Show, hein, Daniel? Você tava esperando bater a meta? Tão rápido.
Cara, eu vou te confessar que no momento em que lançou o Kalimba, eu tava, tipo, ainda não acreditando naquilo, entendeu? Acreditando que realmente um livro que eu escrevi ia ser lançado.
Aham, mas legal demais, então, cara, é muito bom.
Na hora eu não assimilei muito bem, não. Eu vi assim, ah, bateu, e agora? E agora, cara? É que são anos ali, né?
Beleza, mesmo não, nossa, eu super parabéns pra você, super recompensado. Panon, talvez tenha do Panon, talvez tenha uma aventura do Panon também, estamos conversando, legal. Opa, mais aventura, vai ter aventura do tio Nito do Kalimba. Kalimba está atrás do T20 Crônica, salvo engano, daqui a pouco chega em segundo lugar, nossa, muito bom. Pedro Henrique, quero meu livrão de aventura. Grossão, Pedro Henrique falou que ele quer grossão, com mais 2d6 de dano. Já lembro Forever. Então, Pedro Henrique Tio Nito, mandei eles colocarem a meta pro povo javali no básico, para ter o povo javali no básico. Não. Isso é o Pedro.
Não, isso é um meme que brotou no grupo de WhatsApp. Agora o pessoal tá enchendo o saco com uma raça de javali.
Vai ter a raça de javali. Tá? Já tô falando aqui, vai ter a raça de javali. Se não tiver na live oficial, ó, na aventura do Tio Nitro tem a raça de javali. A raça de javali vai estar na aventura do tio Nitro, tá? Então, já o Daniel não precisa preocupar, tá? Eu vou fazer a aventura, o javali colorado. É por causa do videozinho do cara pelado correndo atrás do javali, que é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Procurem esse vídeo. Melhor vídeo que vocês vão assistir hoje. Vai passar o Crônicas, com certeza. A Marcelo Ortolani... Pirraça e eu estamos juntos, né? Panon diz que tem Asperger, Marcelo Tolani também diz que também é Asperger, minha esposa é Asperger e eu sou bipolar. Então, nós estamos todo mundo junto. Panon é inspirado, isso. Eu botei fantasia épica africana só para dar o chance, né? Porque se eu botasse fantasia épica inspirada, né? Isso não fica chance no vídeo, né? Mas é inspirado na mitologia africana, não é diretamente, mas é fantasia épica africana mesmo, e é isso mesmo, tá? É isso aí. O Pablo, agora eu quero uma aventura chamada Castelo de Jade. Então, a aventura do tio Nitro vai ter um castelo de Jade e vai ter o povo javali. Pronto, vocês já estão me ajudando a fazer a aventura. Então, show de bola. Eu quero uma cidade dourada perdida. Uai, quem sabe? Aí eu vou botar na votação. Se vocês querem um castelo de Jade, eu passei um castelo de Jade dentro de uma cidade dourada. O exército de Shaka eu vi no Civilization 2. É, Shaka Zulu, cara. Parem tudo que vocês estão fazendo aí. Procurem, pesquisem Shaka Zulu. Tem uma série de televisão. Shaka Zulu é doido demais.
É muito bom. Aquela série eu adoro. É. Ela é muito velha, é muito datada, mas eu adoro essa série.
O Shaka, no meu próximo RPG, o Steamrunners RPG, o Shaka é um personagem do cenário, tá? O Shaka Zulu. Ele é o presidente da União Africana. Vocês vão conhecer o Shaka. O Shaka histórico mesmo. Na minha realidade paralela, lógico, né? Tio Nitra dos meus, Boldas. Exatamente. Boldas é demais. Eu adorei os Boldas. Adorei. Vou assistir essa live do Caetano Veloso. Tio Nitra. Gente, pelo amor de Deus, bateu o recorde mundial a live do Caetano ontem. Foram 3 milhões e meio de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Recorde mundial. Mais mundial? Do que... Mundial, cara. Doido demais, cara. Mais do que Madonna, essas porcaria aí. É médio mundial. Caetano Veloso. E vocês que são jovens, não conhecem Caetano Veloso, por favor, escutem Caetano Veloso. Vai lá no Spotify, cara. Pega os discos dele desde o começo. Escuta a discografia toda. E a sua cabeça vai fazer assim, ó. Pum! Vai explodir, cara. Você vai ver como... Ah, fala aí, Daniel.
Quando eu tava... de cotovelo, foi Caetano Veloso que consolou meu coração.
Não, Caetano Veloso salva vidas. É que nem a Clarice Lispector, que ela falava que ela escrevia pra salvar vidas. O Caetano Veloso faz música e salva vida. Salva vida. Só cuidado também, né? Se você escutar Caetano Veloso, se você... Não, não vou falar. Não vou... Deixa pra lá. Tem gente aí que vai escutar Caetano Veloso, a cabeça vai explodir e o cérebro vai sumir, né? Vai dar ziguezira, mas escutem Caetano, que é maravilhoso. E agora entrem, a gente tá fazendo uma pressão para ter a live do Gilberto e a live do Chico Buarque. Nós temos que ter agora. Aí eu acho que o pessoal tá falando assim, quando tiver a live do Gil e a live do Chico, aí acaba, o Covid some. Fala assim, ah não, é muita beleza. É só ir embora. Então tá, isso. Mano, Tio Nido tá lendo o chat. Se tiver uma aventura em torno desses impérios antes da segunda hecatombe. É, exatamente. Eu adoro o Império Esquecido. Vamos ver. Marcelo Ortolani, homens-formigas são pequenos, então? São pequenos, Daniel? Os homens-formigas são pequenininhos?
Tamanho pequeno, sim, sim. Eles têm, tipo, até uns 90 centímetros de altura.
Ah, sei. Ótimo. Então são o povo miúdo. O povo miúdo de Kalimba é os formiguinha. É, congelou, jogaram uma magia para parar o tempo. Todos os homens formigas também são fêmeas ou são assexuados? O povo dos formigas. Eles têm sexo ou são assexuados? São isso tipo drones? Pergunta, né? É uma boa pergunta.
Você define.
Não. Daniel, essa é a dica de mestre. Você vira pro jogador e fala assim: ah, é assexuado. Entendeu? Tipo assim, você não tinha pensado nisso antes, mas agora você... Ou então você pergunta, o que você acha? Aí se o jogador fala assim, ah, eu acho que eles são todos fêmeas. Então tudo bem, então são todos fêmeas. Beleza. Então, Homem-Formiga não tem braços extras, só dois braços mesmo. É só dois braços, né, que eles têm?
Não.
Tem eles têm quatro braços. Eles têm quatro bracinhos. Quatro bracinhos. A Bátua... Uma das melhores raças. Quem são os abátuas?
São exatamente esses.
Os formiguinhas. Os formiguinha, beleza. Então, diz que abátua é a pior raça, mindless drones. O Panon tá chamando os abátuas de comunista. Eu discordo, porque eu sou marxista, tá? Galeire, tá? Eu discordo. Então, nada, somos raças, somos a raça que consegue unir os corações. Bonitinho. Tem um atributo axé. Isso, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Tem o atributo axé, e na aventura do Panon, se rolar, vai ter os leoninos também. Jalimba, e o povo javali para valer. Jalimba é o nome?
Que é Jalimba? É um meme horroroso.
O nome é Jalimba? Ah, eu vou ter que anotar. Então, Jalimba. Jalimba é o nome do povo javali, tá, Pedro? Da minha aventura. A minha aventura vai ser não cânone, tá? Então, não esquenta, tá? Então é o Jalimba. Se bem que o Jalimba pode ser o nome de um personagem, porque é um nome muito bom. Jalimba, muito bom, cara. Então vamos lá. E, Daniel Pirraça, você perdeu o controle da sua obra. É, isso mesmo. Hakuna Matata. Tio Nito marxista, é isso mesmo. Tio Nitro é, eu sou intelectual marxista, meu filho. Eu sou intelectual marxista, Pedro. E é isso aí. Então, Daniel, então essas são as perguntas que eles fizeram. O que que você tem de... Marcelo Ottolani. Tio Nito é marxista, subiu no meu conceito. Beleza. Eu sou marxista de boteco, gente. O que que é isso? Eu sou marxista de boteco. Não vem me perguntar coisa difícil, não, tá? Porque é difícil pra caramba, né? Mas aí, Daniel, e aí, suas palavras finais sobre o Kalimba, o que que você, sua mensagem pro pessoal aí?
Vamos lá, eu quero construir, deixo bem claro isso, sempre, eu posso, eu quero construir um cenário que todo mundo participe, né? Eu tô aberto a sugestões, eu sou bem acessível, manda mensagem lá no Facebook, pode mandar no Instagram também, do Kalimba, WhatsApp, a mesma coisa. Pode me perturbar à vontade, se achar alguma coisa estranha, me dar dicas, coisas para melhorar. Fiquem à vontade, o sistema ainda pode ser mudado, né? Tá em construção, vai ser uma construção coletiva, construção nossa. Então, eu estou muito contente, né, que a gente já chegou, estamos no terceiro lugar de RPG nacionais, né?
Doido demais.
Em questão de arrecadação no financiamento coletivo. E muito provavelmente vamos chegar ao segundo, atrás apenas do Tormenta Insuperável. Né? Quem sabe daqui a 20 anos.
Quem sabe, né? E quando tiver o videogame do Kalimba, né? Sony Pictures, Netflix, série do Kalimba. Ah, falando nisso, né? Vai ter contos, vai ter um HQ, a gente já falou isso. E legal demais, Daniel. Então é isso aí. A sua mensagem para quem está fazendo o seu RPG agora, para quem está onde você estava 6 anos atrás, começando a bolar um cenário, qual que é a sua dica para eles?
Abra seus olhos para a inspiração que ela pode vir de qualquer lugar, absolutamente qualquer lugar. Né? E nenhuma ideia idiota demais para não ser aproveitado. Você pode adaptar qualquer coisa para RPG. E mesmo que você não lance um Tormenta da Vida, que arrecade ali 2 milhões de reais, cara, primeiro escreve para você, você tem que gostar, né? E depois você passa isso pro mundo.
Excelente!
Tem muita coisa por aí ainda para ser explorada, muita, muita coisa bacana que pode virar RPG, cara.
Exatamente, exatamente. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado por ter vindo aqui no NitroCast. Ah, pode falar.
Última coisa. Vão lá votar no grupo, tá? Eu vou liberar agora a votação das raças. Só isso aí.
Da votação das raças que vão entrar no livro.
Exatamente. Vai ter uma raça, que a gente já bateu a meta extra, vai ter uma raça extra no livro básico. Então, quem é apoiador e está lá no grupo do Facebook, se você é apoiador e não está no grupo do Facebook, confere seu e-mail, pede o link para qualquer pessoa da editora, para mim mesmo, e entra lá e vota, gente. Tem que votar. Depois não ficar reclamando que sua raça queridinha não entrou no livro.
Tá? Legal. E vota lá, galera. Vota lá se vocês acham que o Tio Nitro deve botar a raça javali, que tá todo mundo pedindo, na aventura. E se a raça vai chamar Jalimba de Jalimbas. Não é demais. Galera, ó, chegou aqui Cantina do Heróis. Daniel, desculpa o atraso. Estava em região de ADMs. O que é esse Cantina do Heróis? É chegado seu?
Ah, é um camarada super gente fina que tá acompanhando de perto o projeto do Kalimba, né? Ele tem um servidor no Discord, que é o Cantina dos Heróis, e vale muito a pena chegar lá, até os iniciantes mesmo, tem aula para iniciantes, tem
Ai,
um bocado de
maravilha.
Coisa lá, bacana, um servidor maravilhoso.
Então, joia! Então vou fazer o marchan aqui, ó, Cantina de Heróis, Discord, procurem Cantina de Heróis, galera aí que tá querendo jogar RPG, querendo aprender a jogar RPG, que tem o Daniel Pirraça Approves, Daniel Pirraça Kalimba, Daniel Kalimba Pirraça, agora o pessoal vai chamar você assim, por enquanto, Daniel Kalimba Pirraça Approves. Gente, muito obrigado pela presença, os javaris estão reservados para o Kalimbinha, Kalimbina, o Panon botou aqui. Muito obrigado pela presença. Muita gente hoje na live. Eu acho que essa live foi um sucesso total. E, gente, terminou aqui a live. Corre lá no Facebook, conversa com o Daniel, entra em contato com o Daniel. A live, agora o Jalimba no Calimbão do Tio Nitro. Isso. Nossa, muito obrigado. Valeu, Cantina. Depois vou chamar vocês aqui também, aqui no NitroCast. Vamos terminando aqui por aqui. Contribuam lá no Calimba e... Ai, gente, eu tava com uma coisa para falar que eu esqueci. Esse programa depois vai estar lá no NitroCast, no Spotify, vocês podem escutar e depois vocês vão dar um pulo lá no Nitro Dungeon, tá? E mais para frente, quando eu receber o meu Calimbinha, eu vou fazer uma resenhinha aqui, um vídeo aqui no canal, tá? Então aguardem o vídeo do Tio Nitro, né? Mais para frente aí, quando tiver prontinho, né? Tiver cheio dos trens, cheio dos breguetes. Um abraço, Daniel. Até mais, hein?
Valeu. Uma honra. NitroCast, 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 foi demais.